um gesto de grandeza muito grande ao renunciar. E eu me emociono quando vejo na televisão, pela primeira vez, dois papas juntos. Francisco, em pleno exercício, e Bento XVI, o Papa Emérito. Bento XVI fazendo o que disse que faria. Uma vida solitária, meditando, rezando e torcendo para que o seu sucessor vá bem. E confesso que desde que saiu a notícia do Papa Francisco, até agora, venho tendo emoções acumuladas na sua seriedade, na sua humildade, na sua maneira de ser. Coisa simples. Ele já para pagar a despesa lá da hospedagem. Ele já papa e há, nunca tinha visto, nunca se tinha comentado os aposentos do Papa no Vaticano. O máximo que a gente via era o Papa na janela. Aí sai a notícia de que o Papa Francisco tinha olhado os aposentos a ele reservados e tinha dito: mas isso aqui é um condomínio. E pedido que fosse reservado uma parte muito menor para ele. E continua lá, praticamente no hotel destinado aos cardeais quando estão em Brasília, em Roma, no Vaticano. A escolha do nome de Francisco, quando o cardeal brasileiro, confirmada a sua indicação, bateu nas costas e disse: não esqueça dos pobres. E naquele momento ele escolheu o nome Francisco. Ele contou isso na sua primeira fala, quando lhe perguntaram qual o nome, ele disse: o cardeal brasileiro, quando ficou esclarecido que o nome seria o meu, bateu nas minhas costas e disse: não esqueça dos pobres. Eu escolhi o nome de Francisco. Acho os precedentes que se falam dele, essas páginas amarelas da Veja, do ilustre representante chefe do judaísmo em Belo Horizonte, dizendo que ele é o maior amigo do Papa. Antes, quando ele era padre ou bispo em Buenos Aires, a convivência que eles tinham, andando de ônibus ou de metrô, e as conversas que ele tinha sobre o que pensava na humanidade, me levam a acreditar que nós tenhamos, talvez, a oportunidade de ter um fato novo. Eu não sei. Mas essa coincidência a mim emociona. O encontro da mocidade do mundo inteiro, no Rio de Janeiro, o Papa Francisco. Eu creio que alguma coisa de nova haverá de acontecer. Eu creio. Eu tenho dito que o mundo nunca teve tão vazio de grandes líderes, de grandes nomes como atualmente. O Obama, que eu tinha uma esperança tão grande, acho que é um grande nome, mas a política dos americanos, o Congresso Nacional não tem deixado ele avançar como deveria. Então, a sua palavra, a sua orientação, o seu estilo, nesses quase 5 anos de mandato, tem sido longe do que a gente imaginava, da sua pregação da primeira campanha. Embora tenha que se fazer justiça, que o que ele prometeu com relação à saúde, ele fez dentro do possível. O negócio da penitenciária de Cuba, ele está tentando fazer, e o Congresso é que não deixa. Mas ele não conseguiu se firmar. A França, meu Deus, onde é que está De Gaulle, onde é que está Mitterrand? A Inglaterra, meu Deus, pelo menos o líder, o primeiro-ministro é um pouquinho melhor do que aquele outro trabalhista que era quase que um cachorrinho do americano. A Alemanha, pelo menos, é uma líder que pensa, que fala, que impõe, mas sem grandeza. A Itália, coitada da Itália. Aquele primeiro-ministro que ainda diz que foi o melhor primeiro-ministro da história. A Rússia, eu até sou sincero em dizer que respeito a figura daquele primeiro-ministro, hoje presidente e outra hora primeiro-ministro, que me parece uma figura. A Rússia teve uma transformação que ela acabou com a União Soviética, mas não teve a competência de conduzir como a China conduz. E está vivendo horas difíceis e amargas, onde hoje os maiores capitalistas do mundo eram aqueles que eram o chefe do Partido Comunista, que nas privatizações ficaram com os grandes capitais na Rússia. A China, nem sei o que dizer. Japão também não. América Latina, ainda vejo na nossa presidente, a que me merece mais respeito, a África, meu Deus, quão longe do Mandela estão os atuais dirigentes. Então, nós estamos vivendo um momento. Isso que está acontecendo na Síria não dá para entender. Não é nenhuma disputa, vamos fazer justiça. A culpa não é da Rússia, nem da China, nem dos Estados Unidos, nem de Israel. É uma briga interna lá dos caras. Mas a ONU e essas nações e o Conselho de Segurança não têm autoridade de parar. Não têm condições de parar 80 mil mortos na estupidez de uma guerra civil, que o motivo é um ditador. Filho de outro ditador que inferniza a vida da Síria. Mas não tem. Nem os palestinos, que tinham um vulto, que era uma liderança enorme, nem em Israel, de grandes nomes no passado. O mundo vive uma hora de uma tremenda falta de liderança. Por isso eu vejo que essa reunião do Rio de Janeiro, o Papa pode iniciar uma movimentação. E essa movimentação, por mais importante que seja, não é no sentido de aumentar o número de cristãos, que também é importante. Não é o sentido de se preocupar que o catolicismo está diminuindo na Europa, no Brasil e por aí afora, que também é importante. Mas eu acho que não tem uma segunda pessoa em condições de realmente falar e tentar reunir aquilo que talvez, quando terminou a Grande Guerra, o Churchill com Stalin e com Roosevelt, o Churchill propôs que se convidasse também o Papa para fazer parte na reunião para discutir o pós-guerra. E o Stalin teria perguntado: mas quantas divisões tem o Papa? O que, que ele representa? Realmente, hoje até mais do que naquela época, o Papa representa menos do que naquela época sobre a realidade de poder na humanidade. Mas seria importante que se iniciasse esse movimento e que o Papa pudesse iniciar, pudesse do Rio, no meio dessa convocação, solicitar uma reunião das grandes lideranças do mundo. Pudesse discutir numa hora em que cá entre nós, hoje, a ONU é uma entidade de mentirinha. A ONU é... Basta dizer que a ONU não vale nada. A ONU é que nem o Senado. Não vota nada, não vale nada, não representa nada. Que vale o Conselho de Segurança. E lá no Conselho de Segurança, o que vale são as nações cativas, permanentes, que estão lá o tempo todo. França, Inglaterra, Rússia, China, Estados Unidos. Esses têm o poder de veto. E esses é que podem decidir o que é e o que não é. Esses é que desmoralizam o Congresso, a Assembleia Geral das Nações Unidas. A Assembleia Geral das Nações Unidas já aprovou com uma imensa maioria que a Palestina se integre na ONU e seja considerada uma nação. Mas como o Conselho ainda não aprovou, não vale nada. Ela pode entrar, assistir, sentada, na expectativa de que pode ser, mas não é. Mas a imensa maioria da Assembleia diz que é. Mas o Conselho de Segurança, a minoria do Conselho de Segurança, mas a minoria são dos 5 que têm o direito a veto, um dizendo que não, um dizendo não, não pode pertencer. Então nós vivemos um momento. Mudou. A Guerra Fria, o mundo inteiro ficava naquela expectativa entre o presidente americano e o presidente russo. O telefone vermelho entre os dois. Os dois tinham um telefone direto de um para o outro. E qualquer coisa, um avisava o outro. É o que aconteceu em Cuba. Quando Cuba levou os foguetes, perdão, quando a Rússia enviou os foguetes para Cuba, e o mundo ficou naquela expectativa, e o americano se preparou para o ataque, houve um telefonema. E a Rússia concordou em retirar. E retirou os foguetes, e não houve nada. Essa era a linguagem. A linguagem do mundo era entre um telefone vermelho que quem podia usar era o presidente russo e o presidente americano. A humanidade inteira ficava assistindo. Falava, gritava, etc. Tal, mas era por aí. Hoje, não tem mais a Guerra Fria. Caiu o Muro de Berlim. Desapareceu a União Soviética. A Rússia não tem mais aquele poderio, aquela força, aquela autoridade que ela tinha no mundo. De certa forma, pode-se dizer que ela foi substituída pela China. A China, que de uma forma diferente, eu não consigo entender porque a China era um comunismo muito mais duro do que o russo. Era um regime muito mais fechado do que o russo. Como é que o russo se esvaziou e a China consegue viver? Quando eu estive em Hong Kong, eu fiquei impressionado. Porque em Hong Kong, a embaixada da China funcionava como se fosse o governo da China. A empresa de aviação aérea chinesa funcionava como se fosse o Ministério das Relações Exteriores da China. E já naquela época, ali, do outro lado da ponte que saía de Hong Kong rumo ao continente da Rússia, ali era território chinês, mas já se permitia que as fábricas capitalistas que tinham sede, que estavam em Hong Kong, como não tinham mais como se expandir, podiam se expandir no território da China. Lá na China. E lá na China era capitalismo. Eles obedeciam as regras do capitalismo. Não recolhiam imposto. E não tinham as proibições e não tinham nada. E assim a China foi indo. Em Macau, território português que passou 100 anos, passou para a China. E Macau se transformou numa terra de jogo. Uma miniatura do que tem nos Estados Unidos. Não com tanta suntuosidade, mas era um território em plena China, onde o jogo era aberto e se funcionava às mil maravilhas. E a China está aí, ocupando uma posição, dialogando. A Europa é engraçada. Não sei se você pensa que nem eu, senador Cristóvão. Mas a Europa, no século passado, duas vezes ficou na posição econômica, política, militar mais forte do mundo. E suportou duas guerras. Duas guerras que estavam praticamente ganhas e perdeu as duas. E foi esfacelada. E agora, no terceiro século, terceiro milênio, sem guerra, sem nada, não faz parte do conselho da ONU de segurança, não tem força nesse sentido, nem exército, nem coisa nenhuma. No entanto, hoje, quem manda nos Estados Unidos, na Europa, é a Alemanha. Quem dita as normas, nunca o Hitler, berrando daquele jeito, falando e batendo na mesa, teve tanta expressão e ação como tem a primeira ministra da Alemanha, hoje, onde todos obedecem e todos têm medo. Interessante essa posição da Alemanha. Com a Inglaterra lá louca de raiva, mas a Inglaterra com o seu... humilhação, digamos assim, aos Estados Unidos, de não ter uma política própria, com alguma ideia própria dela, a Inglaterra, mas sendo apenas repetitiva do americano. A Inglaterra não tem a simpatia nem da França, nem da Itália, nem de ninguém. E todo mundo, apesar das restrições, tem que reconhecer que quem dita as normas, quem orienta, é a primeira-ministra alemã. Então, nesse mundo que não dá para se esperar, passa pela cabeça de alguém. Não, agora no mês que vem, o Obama, o chefão da Rússia, o Putin, Alemanha, China, vão se reunir e vão fazer qualquer coisa de bom e de útil acima do bem e do mal, acima do comunismo ou do capitalismo, acima da rua da China ou dos Estados Unidos. Bom para a humanidade. Não passa pela cabeça de ninguém fazer isso. É aí que eu quero chegar. Pessoas como Vossa Excelência, senador Cristóvão, a gente devia fazer um movimento nesse sentido. Hoje, pelo menos hoje, amanhã, maio, junho, julho, eu acho que um momento onde algo pode ser iniciado nesse sentido é a presença do Papa na reunião com a mocidade do mundo inteiro. É por isso que eu acredito. Eu espero e eu tenho a convicção. E por isso eu tenho a esperança, não sei se teremos chance, de que haja 2 minutos para o Papa receber a comissão do Senado.
Senador Pessoa, me permita responder a Vossa Excelência. Eu ia responder no final, mas antes do aparte, o senador presidente da Casa, senador Renan Calheiros, diz que a comissão já está pronta e Vossa Excelência é o número 1 dessa comissão. A comissão vai ao Papa e o Papa vai receber.
O Papa vai receber?
Vai receber.
Ainda não sabia.
Se Vossa Excelência quiser, eu digo aqui. Claro, vai ser cabeçada pelo senador Renan Calheiros, seguida, senador Pedro Simon, Vital do Rego, Francisco Dornelles, Lidberg Farias, Rubem Figueiró, Cícero Lucena, Paulo Paim e Inácio Arruda. Vou estar com Vossa Excelência com o Papa.
Falta botar o Cristóvão.
É que essa é a relação que eu recebi aqui.
Mas eu fico feliz, porque vejo com muita humildade, mas acho que a minha intuição me diz que pode nascer algo de uma grande ideia que começa no Rio de Janeiro e o mundo aceite. Eu peço primeiro obrigado e, em segundo lugar, desculpa por eu ter me alongado para presente. E dou a parte com muito carinho ao meu amigo Cristóvão.
Eu presidindo, o seu tempo não tem limite. Senador Cristóvão, com a palavra.
Senador Pedro Simão, o senhor falou aí em recolhimento e reflexão. Eu fiquei aqui no meu canto, recolhido, refletindo, e é impossível dar uma parte com toda a dimensão do seu discurso. Por isso eu escolhi alguns pontos. O primeiro é a ideia do Francisco. Mas não o Francisco, o nome próprio. O Francisco é adjetivo. Quem é Francisco? Pela escolha de um comportamento que a gente sabe que é estar ao lado dos pobres. Cada político devia ser um Francisco. Mas a gente está mais para Rockefeller ou para Ike Batista do que para Francisco. Nós estamos muito mais orientados, eu nem falo em termos só de privilégio, mas para a ideia de riqueza, até com a promessa de riqueza para todos, essa demagogia, do que mesmo para a ideia de um mundo que o senhor definiu como cristão, onde o amor ao próximo prevaleça sobre a ideia de quem é mais rico, aonde o bem-estar prevaleça sobre a ideia do progresso. Então, trazer aqui a figura do aí, nome próprio Francisco, Papa, é muito oportuno para a gente lembrar que está precisando de mais Franciscos no mundo, e sobretudo na política. Como o senhor falou, a política tem que estar junto da ética. E a ética que a gente precisa é uma ética mais para Francisco do que para Rockefeller. Só que essa ética vai exigir uma postura nossa muito radical, de ruptura com o próprio modelo civilizatório. Eu não falo econômico entre socialismo e capitalismo. romper com a história do progresso até aqui. Porque nesses 250 anos, o progresso, ele tem sido ao mesmo tempo um conto de fadas e um conto de terror. Ele é um conto de fadas no que se refere à saúde, por exemplo, no que se refere à lua, no que se refere ao conforto que nós temos. Eu falo a humanidade inteira, embora mal dividida. Mas é um conto de terror, pela destruição ao meio ambiente, pela desigualdade, saúde, um avanço fenomenal, mas alguns continuam com a saúde do século XIX. Então, nós estamos no momento que precisamos escolher se o progresso vai ser um conto de fadas ou se vai ser um conto de terror. Aquilo que o senhor falou, se China, Estados Unidos e etc. se juntassem e pensassem não em termos de cada país, mas em termos do futuro da humanidade, a gente poderia encontrar um caminho. Só que não vai encontrar esse caminho se não mudar o propósito do progresso. Aí entra o Papa. O Papa tem menos compromisso com eleitores, ou não tem compromisso com eleitores, melhor. Ele não tem compromisso nem mesmo com esse mundo. Ele tem compromisso com um mundo até muito mais distante. Poderia ser a pessoa para levantar uma bandeira alternativa, de um progresso alternativo, que nossos chefes de Estado não conseguem, porque estão presos, inclusive, ao voto. E sem o voto é ditadura. O Papa nem é ditadura, nem tem voto. Nem precisa de voto. Aí o outro ponto que mostra isso no Brasil. O senhor falou como são parecidos PT e PSDB. Não só esses dois, todos somos parecidos. E desde Itamar, não é a partir de Fernando Henrique Cardoso. Uma das grandes coisas desses últimos 20 anos no Brasil foi a permanência do mesmo governo. Com o nome de Itamar, com o nome de Lula, com o nome de Fernando Henrique, com o nome da Dilma, mas o mesmo conceito. O respeito à democracia, mas uma democracia sem vergonha, vamos chamar assim. O respeito à estabilidade monetária, mas um respeito que está ameaçado. O uso da generosidade da Bolsa Família, que começa com Fernando Henrique, mas é uma generosidade insuficiente, que dá R$70, chega até um pouco mais em alguns casos, mas não dá escola, não dá saúde, não dá emprego, não dá cultura. E a busca de um crescimento superado, um crescimento econômico que é depredador da natureza, como agora. Nós estamos para aprovar aqui no plenário a possibilidade de, na região amazônica, poder plantar álcool, cana, para produzir álcool. E um modelo concentrador, porque o modelo econômico é concentrador por sua definição. Um modelo econômico que baseia seu sucesso na produção de automóveis, ele é concentrador, porque precisa ajudar alguns a comprarem auto e não a comprar comida, não a ter escola, não a ter saúde. Por isso foi o mesmo modelo, só que está se esgotando. Está se esgotando na Europa, esgotando nos Estados Unidos, está se esgotando no Brasil. A gente talvez adie um pouco mais, porque como a gente não chegou ao nível deles, a gente ainda tem um pouco para avançar, mas está se esgotando. E aí a gente talvez precise de um Papa nosso. Talvez a gente precise de um Francisco no Brasil. Não basta procurar só um Francisco do mundo. Precisa de um Francisco no Brasil. E esse Francisco não vai ser uma pessoa. Teria que ser um projeto construído por pessoas, no plural. Essa devia ser a tarefa da gente. Se é difícil colocar China, Estados Unidos, líderes, para buscar um projeto para a humanidade, por que é tão difícil por cada um de nós aqui buscando um projeto para o Brasil? Claro, alguns não vão querer porque têm interesses pessoais no que está aí. Ou seja, mesmo essa parte do terror beneficia eles também. Então, não estão ligando para encontrar alternativa. Mas alguns aqui deveríamos encontrar uma alternativa. Esse talvez seja o seu desafio. Até porque o mais próximo de Francisco aqui é o senhor, que explicitou sua opção de franciscano, que se preocupou em ir ao Papa, que teve essa delicadeza. Então, talvez caiba ao senhor esse papel de começar a ajudar esse grupo aqui a construir uma ideia nova de progresso. Não é de retomar o progresso. Esse progresso que está aí, ele é uma parte conto de terror. Não, temos que borrar essa parte, a parte de aumento da desigualdade, a parte de depredação da natureza, a parte da inviabilidade de continuar, porque tudo que faz gera problemas. Eu acho que talvez o senhor poderia assumir um pouco o papel de nosso Francisco. E quem sabe sua visita ao Papa Francisco não ajude a inspirá-lo nessa missão, que a gente precisa de alguém que faça, não para ser o sozinho, mas para liderar uns francisquinhos que juntos com um Francisco queira ter um projeto novo para o Brasil. Essa, eu diria, o senhor falou em recolhimento, em reflexão, é a reflexão que eu fiz enquanto o senhor falava. Eu espero que ela não seja apenas uma reflexão vazia, mas que seja, sim, uma convocação para que o senhor nos ajude a procurar um caminho para um novo progresso no Brasil.
Eu disse que faltava o senador Cristóvão. Agora está completo. Vossa Excelência foi de uma felicidade total. E acho que a profundidade da manifestação de Vossa Excelência, nós, inclusive, temos que reunir e discutir. E, principalmente, tê-lo conosco onde quer que seja. Muito obrigado, Vossa Excelência. Acho que Vossa Excelência foi muito feliz e muito objetivo, dentro de uma realidade que está aí. Não importa a gente pensar de um jeito ou pensar do outro. O mundo que está aí é esse aí. E alguma coisa de útil que pode ser feito com chance de dar certo é essa que a gente está propondo. Eu agradeço. E agradeço a Vossa Excelência pela generosidade do meu tempo. Obrigado.